Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 15, até o versículo de número 25. Eu vou ler, os irmãos acompanham, por favor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito na vida do Tiago por meio desta igreja. Celebramos, Senhor, porque sabemos que é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos conduz como instrumentos da Tua vontade para sermos aqueles que guiarão ovelhas até a Sua vontade plena e soberana. Por isso, nesta noite, nós agradecemos por Tua palavra. Fala conosco, nos instrua, nos orienta, e que ela encontre nos nossos corações uma terra fértil, para que ao sairmos daqui ela produza frutos para a glória do Teu precioso e santo nome. É assim que oramos, em nome de Jesus. Em que pese essa noite ser um culto especial, um culto em que nós celebramos a ordenação do irmão Tiago ao ministério pastoral, e por isso o sermão dessa noite é um sermão que objetiva, obrigado Luquinhas, que objetiva continuar aconselhando e trazendo orientação ao Tiago sobre o ministério pastoral, esse sermão nos ajuda enquanto comunidade a entendermos a vocação pastoral, e especialmente entendermos quem são aqueles e como Deus chama os seus pastores e para que Ele os chama. Quando a gente olha para esse texto, ele é muito interessante, porque A maioria de nós, às vezes, tem a ideia e a percepção de que o ministério pastoral, ele nasce da vontade daqueles que são obreiros, simplesmente, ou ele nasce porque a gente vai para o seminário, estuda 4, 5 anos, e depois que a gente estuda, o caminho direto é a ordenação pastoral, e a gente tem a ideia na nossa mente de que pastores surgem a partir disso. A gente tem a compreensão de que o ministério pastoral surge daqueles irmãos que servem a igreja e vão se destacando, e por isso os pastores, o presbitério, olhando para eles, fala: poxa, esse camarada tem jeito de pastor, parece pastor, então vamos investir na vida dele. Pastores não nascem pela vontade do presbitério. Pastores não nascem da vontade de jovens que estão com seu coração simplesmente ansiosos pela vocação. Pastores não nascem porque seminaristas vão para o seminário e estudam 4, 5 anos. É Cristo, meus irmãos, e somente Ele, que escolhe e chama os seus pastores para cuidar do rebanho que é dele. Essa é a verdade bíblica a respeito do ministério pastoral. Embora, sem dúvida alguma, ao nos chamar, o coração daqueles chamados ardam para o ministério, e esse, sem dúvida alguma, é um sinal que aponta para aqueles que desejam um ministério pastoral, que legitima o ministério pastoral, aquele que deseja o episcopato, sem dúvida alguma, boa coisa deseja. É preciso que eu e você saibamos que pastores não nascem da simples e objetiva vontade da igreja, da liderança, ou daqueles que acreditam sendo chamados, se colocam no ministério, no seminário para estudar. O ministério pastoral, ele surge porque é Cristo que chama aqueles a quem ele deseja que sejam pastores do rebanho que é dele, do Senhor. E ele escolhe e chama esses obreiros apesar deles, apesar de quem nós somos, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, da nossa capacidade, das nossas dificuldades no exercício do ministério. Quando a gente olha para esse texto que nós lemos, é isso que a gente vê. Se você está com a sua Bíblia aberta, e eu quero que você continue com ela aberta, você vai enxergar uma cena muito conhecida do ministério de Pedro, que após ter negado o Senhor Jesus por 3 vezes, como você sabe, ele se encontra com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus restaura o ministério, a vida desse apóstolo Pedro. Nos versículos 15, você vai ver em diante o Senhor Jesus Cristo se encontrando com ele e perguntando para ele se ele o amava. E a grande resposta de Jesus para as respostas que Pedro dá a ele é uma resposta muito simples: cuide das minhas ovelhas, pastorei o meu rebanho. Só que se a gente olha para esse irmão, ouvindo essa mensagem, ignorando todo o contexto que estava passando na vida dele, porque o Senhor Jesus estava interpelando ele, falando com ele dessa forma, a gente perde muito do texto e da riqueza e do brilho dessa história. Deixa eu te contar um pouquinho o que estava acontecendo na vida desse irmão. Jesus estava prestes a ser preso. Se você voltar um pouquinho nos capítulos de João, ou nos evangelhos, a partir do capítulo 13 de João, você vai conhecer essa história. Jesus estava prestes a ser preso, e ele estava compartilhando com os seus discípulos o que iria acontecer, dizendo que um daqueles que andavam com ele o trairia, dizendo que todos o abandonariam, todos, quando chegassem o momento em que o Filho do Homem fosse preso, todos iriam se dispersar e iriam deixá-lo sozinho. Mas Pedro era uma personagem, é um homem tão impetuoso, tão imperativo, que ele olha para essa mensagem de Jesus Cristo, para essa comunicação de que a hora era chegada e de que todos o abandonariam, e ele diz: eu não vou te abandonar. ainda que todos te abandonem, eu vou contigo até o fim, Senhor. Eu vou contigo até as últimas consequências. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai comigo até a morte? Sim, Senhor, eu vou contigo, pode todos te abandonarem, mas eu não. Estamos juntos, a gente vai lado a lado. Jesus fala para ele: deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas antes que o galo cante essa manhã, Pedro, você me negará 3 vezes. Você que está declarando sua lealdade, você que está declarando um amor leal, inclusive acima dos seus companheiros a mim, antes que o galo cante essa manhã, quando todas as coisas estiverem acontecendo, você vai me negar por 3 vezes, Pedro. Esse Pedro olha para Jesus e diz: eu não. Se precisar morrer por sua causa, eu vou morrer, Senhor, mas eu não vou te negar. Pois muito bem, os acontecimentos se adiantam, Jesus é preso, e quando ele está na casa, no ambiente do quintal do sumo sacerdote, sendo interrogado por ele, todos os discípulos de fato abandonaram, todos fugiram, todos correram, inclusive Pedro, aquele que disse que não iria correr, aquele que disse que estava com Cristo até o fim. E ele ficou escondidinho, observando as coisas pelo lado, entrou no quintal ali do sumo sacerdote da casa dele, viu uma fogueira, se aproximou da fogueira, ficou esquentando as mãos, quietinho, desapercebido, até que uma pessoa chegou diante dele e falou: opa, eu te conheço, eu sei quem você é, você tem cheiro de crente, você anda como crente, você fala como esse homem fala, não é você um dos seus seguidores? Pedro olha para aquela pessoa e diz: eu não. Eu não sei quem é esse homem. Eu estou aqui por causa da bagunça, do movimento, da multidão. Eu quis saber o que estava acontecendo. Eu sou um curioso. Ah, então tá bom. Até que um pouco tempo depois, outra pessoa pergunta a ele, e ele à beira da fogueira, se esquentando, acompanhando o interrogatório de longe. Você não é um deles? Não é você, aquele homem corajoso que estava lá e pegou uma faca e cortou a orelha do soldado quando quiseram prender esse homem? Não, não era eu, vocês estão me confundindo. Eu nem tenho tanta coragem assim, eu sou tímido, eu não estou, nem estou armado, né? Não sei do que vocês estão falando. E passado mais um tempinho, outra pessoa novamente interpela Pedro e diz: você é um deles, você andava com ele, você é um discípulo de Jesus. Não, eu já disse, eu não sou essa pessoa, eu não andei com esse homem, eu não sei quem ele é. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, ele ouve o galo cantar. Em um dos evangelhos a gente encontra um detalhe tão curioso sobre esse momento, porque quando Pedro ouve o galo cantar, ele se lembra daquilo que Jesus havia lhe dito, e os seus olhos e os olhos de Jesus nesse momento se cruzam. Ele olha para Jesus e Jesus está olhando para ele. Não era um olhar de condenação, era um olhar que dizia para esse homem que andou com Cristo, discípulo de Jesus, que eu e você, mesmo chamados por Ele para sermos ovelhas do seu pasto, ou pastores daqueles que irão cuidar do rebanho, só podemos viver uma vida que honra e dignifica a Deus na total dependência dEle. Eu e você não somos bons. Não importa quem sejamos, não importa o título que a gente tenha, não importa quem você é, a sua fidelidade a Deus não depende do seu esforço, do teu diploma, do teu currículo, do dinheiro que você tem, de quem você é, da tua carteirinha da ordem, dos pastores batistas, se você se tornará um pastor da Urbana, se você é um membro dessa igreja, nada disso, quando as coisas ruírem debaixo do seu pé, sustentarão você. A única coisa que nos sustenta fiéis a Deus é depender da sua graça e do seu cuidado, por meio do seu Espírito cuidando das nossas vidas. Esse Pedro que está aqui negando a Cristo é aquele mesmo Pedro que disse que iria com ele até o fim. Mas um pouquinho antes, quando Jesus está anunciando essas coisas, Jesus diz para eles que todos fugiriam, mas ele, quando ressuscitasse, encontraria com eles no mar da Galileia. Se encontrando com eles lá, eles deveriam então esperá-los ali. Pois muito bem, meus irmãos, o rumo das coisas acontecem, Pedro nega ao Senhor Jesus, ele percebe o que havia feito e ele se dispersa. E quando os acontecimentos continuam, Jesus preso, é levado até Pilatos, você conhece a história, condenado, morto, uma coroa de espinhos, pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés, ele é levado ao túmulo, ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita, as mulheres vão até o túmulo para ver se o corpo dele ainda estava lá. E quando elas chegam, elas percebem que o túmulo estava aberto e um anjo estava lá dentro do túmulo e ele diz: o que, que vocês estão procurando aqui? Esse que vocês procuram não está mais entre nós, ele morreu, mas ressuscitou. Então vão, comuniquem aos discípulos e comuniquem também a Pedro. O anjo faz questão de advertir essa importante anunciação, não só aos discípulos, mas também a Pedro, porque o que o texto nos aponta é que parece que Pedro ficou tão decepcionado, tão desapontado, que ele não conseguiu sequer ficar reunido com os mesmos discípulos, com os amigos, e ele se afastou. Então o anjo faz uma observação: avise os discípulos que Cristo ressuscitou, mas ó, procura Pedro também, ele está afastado do grupo. Ele está se sentindo culpado, ele está longe. Avise a Pedro para que ele também se reúna onde o Senhor disse que os encontraria. E quando eles chegam lá, se você olha no começo dos versículos do capítulo 21, exatamente no versículo 3, você vai ver que esses homens estão esperando esse encontro de Jesus no mar da Galileia. Ele já havia dito que isso iria acontecer, mas parece que Pedro, embora tenha sido alertado para que ele fosse até ali, ele se cansa de esperar. Jesus ainda não tinha aparecido, e olha o que diz o versículo 3, Pedro dizendo: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. É interessante como eu e você temos disposição para desistir das coisas, sobretudo quando a gente está falando a respeito da vida cristã. Quando a gente vê que as coisas não acontecem como esperamos, quando a gente vê que o ministério, Tiago, não é tão brilhante, mas é um convite ao martírio, como nós veremos aqui, às vezes a gente cansa, às vezes a caminhada é exaustiva. O ministério, sem dúvida alguma, não é um convite a uma vida luxuosa, mas é um convite ao martírio, como veremos. E parece que esse Pedro está cansado de esperar, e ele desiste de esperar, e ele encontra uma forma de resolver o seu cansaço: voltar a fazer aquilo que ele fazia antigamente. Eu vou voltar a pescar. Eu estou cansado de esperar. Ele disse que viria para cá, mas até agora ele não chegou. Até agora ele não fez aquilo que ele prometeu, e sabe de uma coisa, talvez ele se desapontou tanto comigo que a minha presença aqui não vale de nada. Então eu vou pescar, eu vou voltar para aquilo que eu fazia, eu vou voltar àquele Pedro, aquela pessoa que quando ele o encontrou estava lá lançando redes na água, cansado porque não conseguia nada. Eu e você somos como Pedro. A gente desiste de continuar servindo a Deus, apesar das nossas infidelidades. A gente acha melhor chutar o pau da barraca e ir embora. A gente desiste do casamento, desiste da criação dos nossos filhos, a gente desiste do ministério da igreja, a gente desiste do ministério pastoral, quando a gente percebe que não são só flores. Eu e você somos homens e mulheres aptos a desistir. Mas apesar de nós, é Cristo que vem ao nosso encontro e nos chama para ser ovelhas do seu pasto e para ser pastores que vão cuidar dos seus rebanhos. É Cristo que nos chama. Se você olhar depois do versículo de número 3, você perceberá que no versículo 4 é isso que acontece. Apesar de quem Pedro era, alguém que negava e que desistia das coisas, ao amanhecer, Jesus Cristo estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Aquele que nos chama é aquele que, apesar de nós, vem ao nosso encontro, apesar da nossa incapacidade de permanecermos fiéis, de permanecermos firmes, porque somos instáveis, porque desistimos das coisas, é Cristo que nos chama e é Cristo que vem até o nosso encontro para restaurar quem somos. A nossa incapacidade de permanecer fiel e de permanecer até o fim. E quando esses homens estavam ali pescando novamente, uma cena se repete. Eles estão no mesmo lugar que eles pescaram na primeira vez que Jesus Cristo encontrou esses homens. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João e Pedro, pescando. Você se lembra desse texto, da pesca maravilhosa? Eles passaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Até que eles se encontram com Jesus na praia, Jesus fala para eles lançar a rede. Poxa, mas nós já trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada. Mas sob a tua ordem nós vamos fazer isso. E quando eles fizeram, as redes estavam tão cheias que quase estouravam, quase que o barco vira. Era o mesmo lugar. E parece que pelo texto a mesma condição. Eles novamente voltaram para fazer aquilo que faziam e mais uma vez se frustraram. Mais uma vez a pesca não deu em nada. Mais uma vez as redes estavam vazias. Mais uma vez tudo deu errado. Porque todas as vezes que no ministério pastoral, Tiago, ou na nossa vida como ovelhas do seu pasto, nós decidimos fazermos as coisas segundo os nossos planos e as nossas intenções, mas não guiados por aquele que é o supremo pastor, seja desses pastores ou seja do seu rebanho, nós vamos falhar. As ovelhas, as redes vão estar vazias. A gente vai gastar tempo, suor, esforço, vai passar a noite inteira tentando, mas a gente não vai conseguir sair do lugar, meu irmão, porque a gente só consegue avançar na nossa vida cristã a partir da compreensão de que somos totalmente dependentes dEle, que é Ele que nos guia, é Ele que cuida de nós. Esse mesmo Pedro e irmão se encontram com esse Jesus no mesmo lugar. E olha que interessante, o texto vai dizer que esse Jesus pergunta para esses homens se eles tinham algo para comer e eles dizem que não tem nada. O Senhor Jesus Cristo novamente pede para que eles lancem a rede e esse milagre se repete. Quando eles voltam com o barco cheio, o João olha para Pedro e diz assim: eu já sei quem é esse homem que está lá na praia, Pedro. Quem é? É Jesus. Ele veio se encontrar conosco, apesar de nós, Pedro. Apesar de nós termos fugido, apesar de você ter o negado, apesar da gente ter desistido e voltar a fazer as mesmas coisas que a gente fazia quando Ele nos encontrou, Ele veio até nós. Pedro se lança na água, desesperado. Ele quer, parece que, resolver o que estava acontecendo com o Senhor na sua vida. E quando ele chega lá, sabe o que tinha, meus irmãos? Uma fogueira. Eu me lembro muito bem quando o pastor Isaac pregou esse sermão na série Amor em Movimento aqui nessa igreja. Você pode assisti-lo no YouTube. E essa verdade ficou tão cravada em meu coração. Porque é nesse cenário onde Pedro estava sendo chamado por Deus a primeira vez que o Senhor o encontra, mas agora com um detalhe. Havia uma fogueira na beira da praia. E sabe por que tinha uma fogueira na beira da praia? Porque Pedro, quando negou o Senhor, estava à beira de uma fogueira. O Senhor parece que fez o mesmo cenário para ele se lembrar, desde a primeira vez que foi chamado, até o momento em que ele o negou 3 vezes. Uma fogueira fazia com que Pedro lembrasse de todos esses momentos, da primeira vez em que Cristo o encontrou, até a última em que ele não suportou ser fiel como prometeu, e negou Cristo 3 vezes. Eu fico imaginando, eu sou ansioso, meus irmãos. Eu fico imaginando se eu estivesse ali no lugar de Pedro. Eu falo assim, o que ele quer dizer com isso? O que está acontecendo aqui? Então Jesus olha para ele e faz 3 perguntas, como vocês viram no texto que nós lemos. Pedro, Simão, filho de João, perdão, tu me amas? E isso é maravilhoso, porque quando Jesus chama a Pedro, ele não chama pelo seu nome apostólico, não é? Quando a gente olha no texto, a gente vai observar que a partir do versículo 15, o evangelista João diz que Jesus o chamou pelo seu nome pessoal, não pelo seu nome apostólico, Pedro, mas por Simão, filho de João. E ele repete isso por todas as vezes, Simão, filho de João. E o que isso significa, Jefferson? Significa que o Senhor não estava falando com o apóstolo, o Senhor não estava falando com o currículo de Pedro, o Senhor não estava falando com a autoridade de Pedro sobre os seus companheiros e a sua disposição em ser um líder sobre eles. Jesus estava falando com aquele homem pecador, Simão, filho de João, incapaz de manter-se fiel nas suas palavras. E quando Jesus faz essas perguntas para ele, tu me amas? A resposta de Simão, filho de João, Pedro, é: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor então olha para Pedro, Simão, filho de João, e mostra que a motivação para nós atendermos o chamado de Jesus no ministério não é o currículo, não é o diploma, não é quem você é, mas a motivação, Tiago, que deve te guiar ao exercício do ministério pastoral e que deve nos seguir como ovelhas do Senhor Jesus Cristo, é o amor. Porque quando Pedro responde às 3 perguntas que o Senhor Jesus faz, tu sabes, Senhor, que eu te amo? A resposta é: apascenta minhas ovelhas. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo é escolhendo um homem, apesar de quem ele é, apesar dos seus erros, apesar das suas frustrações e decepções, é chamando um homem para que ele venha ao ministério pastoral, não por quem ele é, o apóstolo, não por quem ele é, um líder nato, mas a motivação para servir é amor. Ele não chama por seu nome apostólico, porque isso não importa na relação. Ele não chama pelo seu nome apostólico, porque isso não importa para o seu currículo. Mas ele chama Pedro a partir da motivação que interessa para um relacionamento genuíno. Deus não quer que você o consuma. Deus não quer, Tiago, que você almeje o ministério pastoral por uma igreja cheia. Deus não quer que você almeje o ministério pastoral porque isso pode lhe trazer fama, sucesso. Deus quer que você atenda o ministério pastoral e que você seja ovelha desse rebanho, para que você se relacione com esse Deus, porque você o ama. É amor que nos motiva, irmãos. Amor às causas do Rei. Amor pelas ovelhas do seu rebanho, amor por aquele que deu a sua vida por nós e insiste em nos escolher e nos chamar, apesar de nós, apesar de o negarmos e apesar de desistirmos dele. Portanto, a motivação que deve nos guiar na vida cristã e no ministério pastoral é amor, Tiago. Além disso, a pergunta que fica para nós é: qual é o propósito de pastorear? Porque no século 21, o que a gente tem visto com essa teologia barata que anda sendo pregada por aí, É muitos propósitos em se abrir igreja e pastorear pessoas. Propósitos que vão desde fama até riqueza. Mas Deus não chamou pastores para isso. Deus não chamou pastores para fama, embora isso possa acontecer. Deus não chamou pastores para se enriquecerem à custa das suas ovelhas. Deus não chamou pastores para transformar a realidade do reino de Deus em templos suntuosos. Não. Embora essas coisas possam acontecer, o propósito de pastorear, de ser chamados como pastor, sendo ele o supremo pastor, é cuidar das ovelhas. A gente tem um amigo em comum, eu e Isaac, no seminário, que o Isaac diz, é o meu chefe, ele esteve aqui pregando no aniversário da igreja, o pastor Ziel Machado, ele diz que pastorear o pastor é ter cheiro de ovelha. É isso, é para isso que nós somos chamados. Não é fácil, sem dúvida alguma, mas Deus não te chamou hoje e te levantou e te ordenou hoje, Tiago, para que essas coisas que esses outros modelos pregam aconteçam na sua vida. Mas Deus te chamou para que você cheire ovelha, para que você esteja no meio deles, para que você, como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, você chore com aqueles que choram, se alegrem com aqueles que se alegram, para que você sinta as dores deles, para que você se anime com eles. Esse é o propósito do ministério pastoral, e é isso que você, como ovelha, deve esperar de pastores que honram a Deus e a sua palavra. Que eles cheirem ovelha, que eles se importem com as suas ovelhas, porque nós não pastoreamos nossas ovelhas, nós pastoreamos as ovelhas do Supremo Pastor. Nós somos pastores daquele que é o único e verdadeiro pastor. Portanto, se na caminhada um dia, Tiago, as coisas, o ministério te envaidecer, lembre-se que Cristo nos chama e nos convida a partir do amor pelas ovelhas, que não são nossas, a cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. E a recompensa disso, Jefferson, qual é? Nos versículos 18 e 19, o Senhor vai dizer uma notícia a Pedro, falando para ele como que se em uma parábola, e Jesus diz a ele que quando ele era jovem, ele agia de uma forma, mas quando ele for velho, ele vai estender as mãos e outra pessoa vai o vestir. E o evangelista disse no versículo 19, esclarecendo essa parábola, dizendo, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. O tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. A recompensa do ministério pastoral não é outra senão o martírio. É isso, meu irmão. Nós somos chamados para morrer pelas causas do rei. E não só nós, pastores. Você também. Você não é chamado para viver esse cristianismo mediano que você vive, achando que ser cristão é legal, é bonitinho. Vir no domingo para a igreja é bacana. O Senhor nos chama para tomar a nossa cruz e segui-lo. E cruz é sinônimo de morte, meu irmão. Nós somos chamados como ovelhas ou como pastores para sermos recompensados com a morte. A morte para as nossas vontades, a morte das nossas escolhas. Porque se você acha que o reino de Deus é um convite para que Deus faça as suas vontades, sinto intercepcionar você, você entendeu tudo errado. O Evangelho é um convite para nós morrermos, para que, mortos para nós, possamos viver em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, a recompensa da vida cristã é morrer para as coisas desse mundo com as quais você estava acostumado, mas viver uma vida na total dependência de Deus, porque apesar de você, Ele te escolheu, te chamou por seu amor leal, para viver uma vida por toda a eternidade com você. A recompensa do ministério pastoral será essa, Flavinha. Não haverá flores. Às vezes será muito difícil, muito cansativo. Mas lembre-se de quem te chamou, apesar de quem você é. E para o que Ele te chamou. Cuide das ovelhas do Senhor. E lembre-se que o cuidado exigirá de você a compreensão de que a recompensa é o martírio. Talvez você não saiba, porque a Bíblia não traz essa notícia, mas os pais da igreja nos trouxeram a notícia de como Pedro morreu. Pedro morreu pelas mãos do imperador romano Nero, e ele morreu crucificado. E quando disseram qual seria o seu tipo de morte, ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor morreu. E então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Esse é o preço do ministério. Não é esse evangelho barato que diz para você pegar a chave, não. É mentira essa notícia que diz para você que o cristianismo é a fórmula do sucesso. Porque você é o centro do coração de Deus. O evangelho é um convite para morrer. Morrer para você. Para que através de você Cristo nasça, viva e resplandeça. Para que todos vejam através de você Cristo morto e ressuscitado. Por fim, o último conselho que esse texto nos traz é que no ministério pastoral talvez a gente perca o foco. Se dedique para aquilo que nós não fomos chamados para se dedicar. Se você ver o versículo 21 e 22, você vai ver que depois que Jesus adverte Pedro da forma como ele iria morrer, ele diz, siga-me. E aí no versículos em diante, versículo 21 e 22, Pedro viu aquele a quem era o discípulo, a quem Jesus amava, que estava seguindo ele, João. E ele diz assim, Senhor, e quanto a ele? E Jesus responde para ele, bicho, deixa eu te dizer uma coisa. Meu negócio é com você, eu estou falando com você. Eu quero falar é sobre você, não é sobre ele. Siga-me, Pedro, independente do que vai acontecer com João. Se eu quiser que ele viva até o dia que eu voltar, ele vai viver. E se eu quiser que você morra pelas minhas causas, você vai morrer, Pedro. Não muda o foco, não perde a direção. Não se importa com aquilo que você não tem que se importar. No ministério pastoral, talvez a gente vai se importar com o templo, a gente vai se importar com as coisas que nós não fomos chamados para se importar, e não é que essas coisas não sejam importantes, mas se você um dia tiver que valorar sobre cuidar das ovelhas e cuidar de todas as outras coisas que clamam pela sua fidelidade no ministério pastoral, escolha cuidar das ovelhas, não perca o foco, é isso que o Senhor nos chama para fazer como pastores. Não importa como, quando, onde. Siga-me, Pedro. É para isso que eu estou te chamando. Não se compare aos outros. Não se importe com os outros. Não importa como é o ministério dos outros. Esquece João. É comigo e com você, Pedro. Siga-me. Não se importa com os outros irmãos. O sucesso, a vida espiritual deles. Siga-me como ovelha desse rebanho. Deus quer se relacionar com você, não a partir do exemplo dos outros, mas de uma história pessoal, íntima e relacional com você. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Talvez você esteja se perguntando, como isso é possível? Como eu posso, apesar de mim, compreender que sou escolhido e chamado por Deus para ser sua ovelha, seu pastor, lembre-se que não é sobre você, mas é sobre o amor leal de Cristo Jesus. Que mesmo sabendo que Pedro o negaria, e mesmo sabendo que os discípulos o abandonariam, foi ele que foi atrás deles, no mar da Galileia, preparou a fogueira, e quando Pedro chegou e olhou aquilo, ele deu a Pedro a oportunidade de, na mesma medida em que ele negou, ele professar sua fé, seu amor a Cristo novamente. Pedro negou 3 vezes, mas por 3 vezes Cristo lhe perguntou: tu me amas? Sim, apascenta minhas ovelhas. Não importa o que aconteceu, Cristo está à tua espera, à beira da praia, e Ele vai te dar oportunidades para que você se arrependa e confesse o seu amor por Ele. Siga-me até o martírio, se for necessário, a fim de que eu seja glorificado. Pai, te agradecemos por isso. Porque não é sobre nós. Te agradecemos porque é teu amor leal. A gente cansa às vezes, seja como ovelhas, seja como pastores. É difícil a caminhada, Senhor. É difícil permanecer. A gente até diz que vai te seguir até o fim, ainda que isso custe a nossa vida. Mas no caminho são tantas vozes que clamam pela nossa fidelidade, que a gente se perde. Talvez tenham irmãos aqui que se perderam essa noite. Tenham irmãos que se esqueceram do dia em que o Senhor os chamou e decidiram voltar à velha e antiga vida que viviam. Nos encontra na nossa miséria essa noite, Senhor. Vem ao nosso encontro e muda o nosso coração. Nos dá a oportunidade, pela graça do Senhor, na capacitação do Teu Espírito, de reconhecermos quem somos, de quem o Senhor é, de professarmos mais uma vez o nosso amor ao Senhor, apesar de quem somos. Nos lembra de que nenhuma coisa nos sustentará, nosso currículo, nossos bens, nosso dinheiro, mas apenas o Teu amor por nós. Nos encoraja, encoraje o Tiago e todos aqueles vocacionados que estão aqui essa noite a compreenderem que o preço do chamado é a morte, morrer para as nossas vontades, viver para Ti. E não permita, Deus, que nada nos roube o foco e nos faz perseverar até o fim, até que o Senhor volte e nos chame. É assim que oramos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.